Eu sou Lorde A.
Eu sou Lady Agatha e você está ouvindo
Vox
Vox
Vampírica.
Vampírica.
Esta edição do Vox Vampírica é dedicada à cineasta, escritora e atriz Liz Marins, que interpreta a personagem Liz Vamp e é a fundadora da campanha do Dia dos Vampiros.
E ao escritor Kiz Isatis, que ao amanhecer do dia 4 de setembro foram brutalmente agredidos por seguranças despreparados de uma casa noturna aqui em São Paulo.
Violência é crime. Nesse dia foram eles. Em um outro dia, a vítima pode ser você. A apatia e o descaso são a porta de entrada da barbárie e da violência na nossa sociedade.
Episódio 4.
A trajetória do termo vampiro, primeira parte.
Conforme prometemos na terceira edição do Vox Vampírica, nesta edição sairemos um pouco da cronologia da subcultura vampírica e abordaremos especificamente a trajetória histórica do termo utilizado para vampiro ao longo dos séculos.
Já somos reconhecidos por nossos ouvintes por nossas abordagens que passam bem longe do lugar comum. Hoje não será diferente. Então pedimos para você que mantenha a mente aberta até o final desta edição. O único risco que você corre é o de não viajar.
Um dos principais temperos aqui do Vox Vampírica é o fato de valorizarmos a cronologia, a etimologia, história da arte e mitologia comparada, não dando trela para sabedorias reveladas, deuses inventados ou correntes sem fundamento históricas e comprovável.
Tudo o que acontece no ecossistema, seja in natura ou in cultura, é datado, geográfico e deixa rastros. Mitos não são mentiras e nem fantasias místicas, como muitas vezes somos ensinados a pensar na cultura dominante.
No entanto, mitos não existem para serem interpretados ao pé da letra. Toda a compreensão de um mito requer o entendimento cronológico, metafórico e cultural da sua época e do local. Quando mitos são desvinculados de seus ritos, eles tornam-se meras lendas. Quando ritos são amputados de seus mitos, tornam-se apenas folclore.
E nesta edição temos a participação do DJ convidado Cid Vale Ferreira, integrante do projeto Black, que acontece mensalmente na casa Áudio Delicatessen, aqui em São Paulo.
Thank you.
Toda história noturna precisa de um início. A nossa começa em meados do século X, ao norte da Rússia, na cidade de Novgorod. Naqueles tempos, há menos de 60 anos, a cidade havia se convertido à nova religião, o catolicismo, e os moradores do campo ainda não, o que lhes rendia adjetivos depreciativos quando visitavam as cidades.
Como toda conversão religiosa, esta aconteceu por motivos políticos e pelo fascínio que os reis de Novgorod sentiram ao assistir uma missa sob a magnânima e esplendorosa cúpula da Catedral de Hagia Sophia, no Oriente, e diziam que o olhar para o topo dela era olhar para as portas do paraíso.
Desde então, reis vikings, conhecidos por todo o leste europeu por cingirem os rios na conhecida Rota Varang, deixaram de lado seu passado profundamente influenciado pelos mitos indo-europeus e tornaram-se cristãos, e posteriormente cristãos ortodoxos. E em suas cidades, os não batizados, os não merecedores e os não convertidos à nova fé passaram a serem chamados de Ampyr ou Ampyrlicht. Escreve-se UPPYR.
Retornando à trajetória do termo vampiro, estamos neste momento ao norte da Rússia, no século X, após sua conversão ao catolicismo, que posteriormente será conduzido pelo catolicismo ortodoxo. Porém, desde tempos imemoriais, outras expressões religiosas conduziam a vida espiritual dos povos daquela região. Eram denominadas de politeísmo ou de panteísmo em outros casos.
E essencialmente eram diversos cultos regionais e familiares não unificados, de cunho pagão, baseados na observância do ecossistema e da passagem das estações. Eram também baseados nos cultos aos antigos deuses e deusas que descendiam desde o tempo dos clãs autoctones e dos invasores indo-europeus, todos de origem totêmicas. Eram pessoas do campo que passaram a serem denominadas como Ampyr nas cidades.
Nas obras de autores como Mircea Eliade, Carlos Ginzburger, Robert Graves e muitos outros, podemos encontrar diversos elementos que vão desde o mitológico ao histórico, que nos permitem revisitar e entender mais sobre os antigos cultos de fertilidade da terra do norte e do leste europeu.
As características principais desses agrupamentos pagãos do século X eram os processos estáticos alcançados naquele tempo através do uso de enteógenos, ingestão de carne crua ou de sangue animal, baseado em processo religioso, músicas rituais e danças específicas. Note que esta é uma barbárie característica do século X. A moderna subcultura vampírica nada tem a ver com esse tipo de excesso. De volta no tempo, outro elemento importante e que diferenciava os antigos cultos de fertilidade da terra de outros cultos de fertilidade da terra da Europa Ocidental era o mito da caça selvagem.
Muitas pessoas ouvem falar disso tudo pela primeira vez e devem se perguntar como Ampyr e o vampiro contemporâneo podem ter alguma relação simbólica. Imagine, para um observador cristão daquele tempo, encontrar diversos agrupamentos de pessoas que, em determinadas épocas do ano, ritualisticamente, seus escolhidos e líderes caíam no chão como mortos, e de uma a três noites eles ressuscitavam.
Vinham com relatos que tornaram-se lobos, pássaros negros noturnos, corujas, morcegos e que invadiam propriedades à noite, roubando pequenos itens ou a vitalidade dos desafetos. E então cavalgavam pelos céus durante a noite mais longa do ano, recolhendo todas as almas dos mortos, e dali rumavam para as terras dos desencarnados, além de um grande oceano. E lá combatiam com estes, pela posse das sementes da próxima colheita e das almas dos novos rebanhos de gado e de outros animais que criavam.
O termo Ampyr será reapropriado pelos povos eslavos ao conhecerem os habitantes do norte da Rússia durante um período de migração e dali se espalhará por todo o continente europeu. Note que, segundo relatos históricos, tais Ampyrs eram moralmente ambíguos.
E note também que Ampyr era o nome genérico dado pelos habitantes das cidades a estes agrupamentos ou cultos regionais ou familiares de fertilidade da terra. Segundo o historiador italiano Carlo Ginzburg, os antigos cultos de fertilidade da terra tinham nomes próprios, entre eles Estrigóis, Tautos, Mazeres, Calúzares, Vurdolaques ou Vricloacas, Ulfhäsers, Berserkers, Russalilis, Russalcas, Bernadantes e muitos outros mais. Somente no livro História Noturna encontramos mais de 48 nomes de antigos cultos de fertilidade da terra.
Você está ouvindo o setlist do DJ convidado Cid Vale Ferreira, integrante do Projeto Black. We'll be right back.
Land called Rushing over the data on your way to nowhere. You try to hide, you try to run, but this nightmare now has just begun. Let me drag you down, let me kiss your neck. Please don't be afraid, I'll show you things you won't forget. Now it's too late, hey. I'm mad, I'm sad, I am dead. To the empire of the vampire, where dreams turn into fright. Into a land called Transylvania, where life begins at night. Begins at night.
Ouvintes mais acostumados com livros de vampiros devem ter reconhecido vários destes nomes e devem estar intrigados também neste momento. No entanto, lembre-se que estamos vendo o período histórico do século X e nos 200 anos seguintes, a maior parte desses agrupamentos irá desaparecer e seus conteúdos religiosos foram totalmente perdidos e assim tornando-se folclore e muitas lendas.
No final do século XIV, eram praticamente lendas populares ou festas folclóricas do leste europeu. Quem conta um conto aumenta um ponto. As descaracterizações sobre o que eram e suas práticas acabaram ganhando viés lúgubre aos olhares dos católicos e foram se aproximando da invenção do personagem vampiro e também da nova criação da Inquisição Católica, a bruxa.
Historicamente, o que aconteceu com a entrada da Idade Moderna é que a instituição da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa havia triunfado contra seus inimigos seculares, as ditas heresias católicas que não seguiam a visão institucional dos líderes da Igreja já não existiam mais.
Outro fator importante é que ciganos, judeus, leprosos e outras minorias também já havia sido significativamente diminuído em números, e as periódicas e odiosas fogueiras em praça pública colaboravam para com o turismo religioso da época. Precisavam de novos protagonistas, de novos inimigos. Quando não se tem um inimigo poderoso, inventa-se um ou mais deles, especificamente no leste europeu.
Bruxa em vida, vampira depois de morta. O mesmo inimigo inventado era usado duplamente pelos inquisidores e paróquios locais. A cada nova epidemia de doença respiratória de uma vila, ou epidemia de raiva, ou outros crimes políticos quaisquer, é importante ressaltar. A medicina ainda sequer havia descoberto o microscópio, ou conceitos que hoje em dia são elementares, como bactérias ou problemas psicológicos relacionados à depressão ou ainda processos de luto descobertos após o século XIX.
Por volta do começo do século XVII, alguns eruditos gregos da Igreja Católica tinham planos de se reaproximarem de Roma e de Constantinopla, e então começaram a redigirem amplos tratados colocando como vampiros ou vampiras todo tipo de deus e de deusa e muitos mitos, que em suas épocas e contextos originais nunca tiveram relação alguma com o personagem inventado a partir do século XV. E continuamos ouvindo o setlist enviado pelo DJ convidado Cid Vale Ferreira, integrante do Projeto Black.
Thank you.
Institucionalizado a partir do século XVII.
Os artistas românticos virão a descobrir e se encantar com o personagem vampiro, como uma máscara para criticar os costumes estagnados de seu tempo, e ainda explorar temas considerados tabus, como o que é viver realmente, escolha sexual, escatologia, criticar os costumes sociais, amores destrutivos e muito mais. Sendo que a obra mais significativa no começo vem a ser Christabel, de Samuel Taylor Coleridge, e o grande ápice vem a ser o romance Drácula, de Bram Stoker, no final do século XIX.
Entre os séculos XVIII e XIX, as religiões espiritualistas e muitas das chamadas sociedades secretas de cunho monoteísta envolverão o personagem vampiresco dos romances em seus dogmas e justificativas pouco coerentes historicamente, misturando-o com personagens dos mitos do hinduísmo e muitas outras saladas místicas, que acabarão formando, durante o século XX, muita das insanidades do vampiro como parasita ou como psicopata e afins.
E você continua ouvindo o setlist do DJ convidado Cid Vale Ferreira, integrante do Projeto Black, que acontece no Áudio Delicatessen aqui em São Paulo.
We shall defend our island. We shall never surrender. We'll be right back.
disgrace. Lesbian vampires from outer space. They push you to the ground. You're lying. A fucking disgrace. Lesbian vampires from outer space.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Infelizmente, a quarta edição do Vox Vampírica atingiu seu limite de duração. Temos certeza que você deseja saber um pouco mais e que percebeu que o tema de hoje ainda não se esgotou, o que significa que retomaremos ele brevemente. Na próxima edição do Vox Vampírica, retornaremos com a trajetória da moderna subcultura vampírica e exploraremos os acontecimentos da primeira década do século XXI.
E ao final desta quarta edição do Vox Vampírica, desejamos agradecer a participação do DJ convidado Cid Vale Ferreira, integrante do Projeto Black, que acontece mensalmente na Casa Audio Delicatessen, aqui em São Paulo, a nosso ouvinte Mar Mori, de Portugal, pelo apoio e carinho, Luiz Sonsini, da cidade de Porto e DJ do Projeto Bouquet of Dreams e do Festival Lock the Target, Stefano, aqui do Brasil, pelo apoio constante, a nossa amiga Cicuta, pelo coração e pelas palavras sempre de apoio, a todos os ouvintes da Rede Vamp e de todos os outros sites e blogs que estão retransmitindo esse programa, ao Adriano Siqueira, a Julia Moon, a Marta Argel, a Lika do Twilight Universe, a Dani do Twilight Teams e a Beck e as meninas do blog Casa da Noite. E também um abraço especial ao nosso amigo Shadow of Midnight, que está sempre escutando o programa aqui no Brasil e dando ótimos palpites.
E lembrando que no segundo semestre de 2009, nós tivemos ótimos lançamentos. Foi o Território V, organizado pelo escritor Kizzy Issachs, o Draculha, o livro secreto dos vampiros, pelo organizador e escritor Ademir Pascali, e o livro da nossa amiga Julia Moon, Kaori, Perfume de Vampira. Essas são nossas indicações de leitura que você não pode deixar de ler.
E também abraços especiais para nossos amigos Nelson Magrini, J. Modesto, Senhor Arcano, Éder Duarte, Nana e a todos os ouvintes do Vox Vampírica.
Ao MD Amado, do site Estronho, e a nossa amiga do Canadá, Madame Web, da House Sahasrara, que teve recentemente o seu primeiro filho. Que essa criança traga muita inspiração e muita vontade para a sua vida. E o nosso último agradecimento vai para a cineasta Liz Marins, que interpreta a personagem Liz Vamp, que já deixou o seu recado que na sexta-feira, 13 de agosto de 2010, a data oficial do Dia dos Vampiros, nós teremos um grande cortejo vampírico e todos os vamps que ouvem nosso programa estão todos convidados. E você pode saber mais no site www.vampira.com.br, que é o site oficial da personagem Liz Vamp.
E lembrando que agora nós estamos com um novo site do Vox Vampírica em www.voxvampirica.com.
E o nosso outro site para informações culturais, agendas de eventos, lançamentos e fotos também é o www.redevamp.com.
Sendo assim, nos vemos sob o longo véu negro. O podcast Vox Vampírica é gravado no estúdio AIDS.
Com locução, direção e edição de Lady Agatha e Lord A. Técnica, Dennis Aids. Apoio cultural, Feng Scutery e site vampirismo.org.